Notícias com Ana Trocado Marques.
Um homem de 61 anos foi detido ontem à noite depois de balear o irmão com um tiro de caçadeira na rua Oliveira Martins, junto à Escola Secundária Rocha Peixoto, na Póvoa de Varzim. O alerta chegou à PSP às 9h30 da noite. Os dois irmãos, um deles residente naquela rua, discutiram e um deles pegou numa caçadeira, disparou e atingiu o irmão no antebraço. Depois, atirou a arma e o respectivo estojo para o quintal de um vizinho. A PSP, que tinha sido entretanto alertada pelos moradores, chegou ao local e deteve o agressor antes que este conseguisse fugir. O irmão, de 58 anos, foi transportado pelos bombeiros da Póvoa de Varzim para o hospital local. Ainda está internado, mas não corre risco de vida. A caçadeira, com 3 cartuchos no interior, bem como o estojo, foram mais tarde encontrados pela PSP no quintal do vizinho. A arma tem um número de série rasurado. O Correio da Manhã deu entrada com um processo em tribunal contra o autor do envio para o canal de uma montagem em vídeo de um carro submerso, pretensamente na Póvoa de Varzim. O jornal pede uma pesada indemnização por danos. Há gente que, por falta de formação, se diverte à custa das angústias e preocupações dos outros. Em psiquiatria, esse distúrbio tem um nome. Juridicamente, essa conduta não merece, por enquanto, criminalização. Digo por enquanto porque o flagelo das fake news inevitavelmente que vai ser combatido pelos ordenamentos jurídicos. Portanto, para mim, que não sou psiquiatra, chama-se imbecilidade, afirma Carlos Cruz, o advogado da Média Livre, a marca de comunicação social que detém a CMTV, o Correio da Manhã, o Negócios, a Sábado e o Record, entre outros títulos. O advogado diz que, na sua boa fé, a CMTV passou o vídeo que nas redes sociais o autor passava na íntegra e se via que era uma infeliz montagem com a miniatura e garante que o autor do envio será responsabilizado em tribunal até às últimas consequências. O caso aconteceu a 19 de outubro, dia em que foram registadas cheias em algumas ruas na Póvoa de Varzim. Na altura, a CMTV passou o vídeo, enviado para a redação do canal, sem o ter visto na íntegra previamente. No final, já em direto, aquilo que inicialmente parece um carro submerso era afinal uma miniatura com a qual uma criança brincava numa poça d'água. O episódio depressa se tornou viral. A Polícia de Segurança Pública anunciou, no âmbito da habitual operação Quem o Avisa, onde e quando vão estar localizados os radares de velocidade ao longo deste mês de janeiro. Assim, na nossa região, no dia 30 de janeiro, a partir das 4 da tarde, o radar estará instalado na Avenida do Mar, na Póvoa de Varzim. No Porto, haverá radares na quarta-feira, às 8 horas, na Avenida Marechal Gomes da Costa. Já a Estrada da Circunvalação, em Matosinhos, terá radar na sexta-feira, a partir das 8 horas. Em Famalicão, o radar chega quarta-feira, a partir das 2h30 da tarde, à variante à Estrada Nacional 14. Em Barcelos, haverá 2 dias de fiscalização, quinta-feira, a partir das 8 horas, na Circular de Barcelos, e no dia 18 de janeiro, a partir das 2 da tarde, no mesmo local. O edifício do antigo Enseada está em obras. O presidente da Câmara da Póvoa, Aires Pereira, explica que o concessionário tinha feito um conjunto de alterações para as quais não tinha licença de utilização. Com a transferência de competências para as autarquias em matéria de praias, a Câmara fiscalizou e deu ordem de encerramento ainda antes do verão. Agora, o concessionário apresentou um projeto de legalização dessas alterações e demolição de uns quantos acrescentos e está a levar a cabo essas obras para que possa reabrir portas.
No Café Enseada, o Sábio teve fechado porque tinham feito um conjunto de alterações enormes para as quais não tinham licença de utilização. A Câmara determinou o encerramento. Depois submeteram um projeto de legalização dessas alterações e de demolição de algumas coisas que tinham feito que não tinham condições para ser legalizada e, portanto, estão a ser feitas essas obras para que depois, quando elas estiverem concluídas, possa ser emitido o respectivo alvará de utilização para que possam ter a sua atividade normal.
O edifício, em cima da praia, numa zona nobre da cidade, tem demolição prevista no novo programa da Orla Costeira Caminho e Espinho, aprovado em agosto de 2021. Mas Aires Pereira explica que as obras de manutenção são um direito do concessionário e, uma vez que o POC não diz como nem quando serão feitas as demolições, é preferível ter o edifício recuperado do que abandonado e a degradar-se, como aconteceu com o antigo Marzia ou com o edifício transparente no Porto.
O POC tem como objetivo, em função daquilo que são as regras de recuo da costa, para obras de grande magnitude que não possam ser feitas, porque há um conjunto destes edifícios que, num futuro próximo, possam vir a ser demolidos. Portanto, o Enseada insere-se nesse conjunto de edifícios que podem vir a ser demolidos. O POC consagra isto, mas não diz como se faz, nem como, nem quando, nem quem é que vai pagar a fatura. Mas, de qualquer das formas, estas obras de conservação são de direito próprio das pessoas que exploram estes espaços e, portanto, têm todas as condições para a fazer. Eu prefiro olhar para o Enseada e tê-lo recuperado e a funcionar do que ter um edifício abandonado, como aconteceu em tempos com o Marzia, e aí sim foi necessária fazer a demolição. Portanto, essa é a aposta. Espero que as obras terminem dentro de pouco tempo para que o Enseada volte a ter o esplendor que já teve em tempos e que possa voltar a funcionar.
A ideia é ter o antigo Enseada a funcionar muito em breve. O Desportivo da Póvoa trocou um dos 5 jogadores norte-americanos da equipa de basquetebol. Dana Tate Jr. está de saída e o clube já lhe desejou boa sorte e sucesso no novo caminho. Para a posição de extremo chega agora Trent Buttrick, jogador de 25 anos e que mede 2 metros e 6 cm, tendo sido formado nas universidades de Penn State e Massachusetts. O novo reforço conta com uma passagem por um clube da Macedónia e esta época estava a competir na Escócia ao serviço dos Caledonia Gladiators. Agora vem para a Póvoa até a final da temporada e o Clube Desportivo da Póvoa já frisou estar muito feliz por o receber.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.